especialmente o pastor Alain, eu perco meu título de pastor. É um sermão proposital, tá certo? Ou seja, como eu falei ontem, o texto que nós vamos ler agora, ele aparentemente, ele é escrito com uma cosmovisão errada. Então eu quero pregar do jeito que ele está escrito, mas no final eu vou mostrar não o verdadeiro significado do texto, mas realmente porque Salomão escreveu Eclesiastes capítulo 9 do jeito que escreveu. Então abra sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 9, eu peço sua atenção, tá certo? E aí vamos ficar até o final, para que o texto, se Deus permitir, possa fazer sentido em nossos corações. Eclesiastes capítulo 9, versículos de 1 a 10. Nós vamos ver sobre enxergando o mundo da maneira certa. Então nós vamos ver então um homem que aparentemente enxerga o mundo de forma errada. Livro de Eclesiastes, aí depois de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, capítulo 9. Diz assim a inerrante palavra do Senhor. Deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isto. Que os justos e os sábios e os seus feitos estão na mão de Deus. E se é amor, se ódio que está na sua espera, não sabe o homem. Tudo está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como que teme juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos, há esperança. Porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tão pouco terão eles recompensa, porque a sua memória já é no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugais, os quais Deus te deu debaixo do sol. Porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afatigaste debaixo do sol. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as suas forças. Porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Vamos orar? Senhor Deus, que o teu Santo Espírito nos ilumine nesta manhã, que possamos entender a tua palavra, que possamos entender o que Salomão, em sua sabedoria, escreveu para nós nesse texto, para que assim, Senhor, possamos perceber que a nossa vida é muito mais do que aquilo que está debaixo do sol. Obrigado, Senhor, pela tua santa palavra. E humildemente clamamos que teu Santo Espírito abra os nossos corações, os nossos olhos, os nossos ouvidos, para entendermos a tua santa palavra. E em Cristo Jesus, nosso Senhor, que nós oramos. Amém. O livro de Eclesiastes, pessoal, é um livro em que Salomão, ele escreve de uma forma muito objetiva. Tá? Ou seja, ele sai fazendo relatos, ele é um pouco diferente de Provérbios, enquanto Provérbios ele tem uma característica mais de decorar, tá certo? O livro de Provérbios, ele é escrito para que as pessoas decorem com leis rápidas. Eclesiastes não. Eclesiastes ele é escrito mais como se fosse discursos mesmo de um pregador, né? Tanto que é a maneira até como ele se identifica. E no capítulo 9, tá certo? Que é o capítulo que nós lemos, você percebe que esse homem, Salomão, escrevendo esse texto, ele está escrevendo de uma forma altamente contemplativa. Se você ver o versículo 1, e aí eu quero ir verso a verso, tá, pessoal? Se você ver o versículo 1, ele vai dizer, deveras me apliquei a todas essas coisas para claramente entender tudo isso. Ou seja, que o que ele está escrevendo, que ele vai dizer dali para frente, não é simplesmente uma coisa que ele acha. É fruto de uma reflexão. Ele parou para pensar naquilo. Não foi simplesmente uma reação a algo. Não foi algo que ele viu e disse, rapaz, o mundo é injusto ou o mundo é justo. Ele sentou, olhou tudo ao seu redor e escreveu o que ele escreveu. Tá certo? E o que que ele escreve, tá? E aí veja como começa ainda no versículo 1. Que os justos e os sábios e os seus feitos estão na mão de Deus. E se é amor ou se é ódio que está em sua espera, não sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Então a primeira coisa que Salomão escreve nesse texto é de que o futuro você não tem como saber. Por exemplo, aí pontuar sempre com coisas práticas do seu dia a dia. Por que você estuda bem hoje na sua faculdade ou na sua escola? Por que você se aplica para ser um bom aluno? Em teoria, não, pastor, eu me aplico para ser um bom aluno, porque no futuro eu espero ter um bom emprego, eu espero passar num bom concurso, eu espero ganhar uma boa remuneração. Tá. Qual é a garantia que você tem que isso vai acontecer? Qual é a garantia que você tem que você vai estudar seus 4, 5, 6 anos de faculdade, 10 anos quase, se você fizer medicina? E que aquele cara que filou a vida toda lá do lado de você, que nunca se estudou nada, não vai ter um emprego melhor do que o seu? Então Salomão já começa dizendo isso. O que que é reservado para o justo, para o sábio? Não sabe não. Esse raciocínio de que, ah, meu amigo, tudo vai acontecer de bom se você fizer as coisas certas, não é bem verdade não. E no versículo 2, ele deixa até isso ainda mais claro quando ele vai dizer assim, tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, justo ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como o que teme juramento. Aí o versículo 13 ele vai dizer, este é o mal que a tudo quanto se faz debaixo do sol, a todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade, nele há desvarios enquanto vivem, depois rumo aos mortos. O que é que Salomão está dizendo? Não importa quem você é. Se você é bom, ótimo. Se você é ruim, ótimo. Se você não é um assassino, beleza. Se você é um assassino, ótimo. Vai acontecer a mesma coisa com todo mundo. Se você vem para a igreja, se você não vai para a igreja, se você nasceu na igreja, se você não nasceu na igreja, qual a diferença? Qual a diferença? Eu vejo pessoas que vão para a igreja doente, assim como eu vejo pessoas que não vão para a igreja doente. Eu vejo pessoas da igreja passando por dificuldade, como eu vejo pessoas que não vão para a igreja tendo dificuldade. Eu vejo pessoas jovens tendo problemas, como eu vejo adultos tendo problemas. Eu vejo pessoas que são ladrões, tendo uma vida melhor do que aquelas pessoas que são honestas. Por que você vai ser honesto, então? Pra quê? O fim é o mesmo? Tentando ilustrar esse cenário, recentemente eu estava em Recife, e aí a gente saiu de um aniversário, eu saí de um aniversário à noite e estava com um casal da igreja, né? Eu estava só, e um casal foi me levar na casa da minha sogra, onde estava hospedado. E aí, a gente voltando ali por Boa Viagem, tá? Num carro, o carro do casal era um Fiestazinho 1.0, e aí, 500 metros atrás, só escuto um ronco de um motor potente, aí quando passa do meu lado um Porsche 911 carreira, novo, capota baixada, uma beleza, o cara passando voando do nosso lado. No que ele passou voando do meu lado, eu disse, ele vai parar no mesmo sinal que a gente. Tira e queda. O carro que passou voado, o Fiestazinho 1.0, pum, lado a lado. Mas aí vem a pergunta fundamental, você prefere estar parado num sinal num Fiesta ou num Porsche? Que você vai parar no sinal, você vai. A pergunta agora é, com que carro você quer parar no sinal? Pois é mais ou menos essa pergunta que Salomão faz, vai acontecer a mesma coisa. Como você vai chegar lá? E aí tanto, que no versículo 4, quando ele vai dizer assim, para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. O que ele está querendo dizer com isso, pessoal? O cachorro, na cultura hebraica, ele não tem o significado que nós temos hoje na nossa cultura ocidental. Tá? Ou seja, na cultura ocidental, o cachorro é o melhor amigo do homem, ele é um símbolo de lealdade, é um símbolo de companheirismo, não é isso? Não. Para o judeu, cachorro sempre é sinônimo de vira-lata. Daquele cachorro que você vê na rua cheio de mosquito em cima. Então, o raciocínio de Salomão é, o que é melhor? Você é um homem honrado, e aí a ideia do leão sempre é a ideia de realeza, sempre é a ideia de honra, sempre é a ideia de algo que chama atenção. E aí vem uma dúvida. Você prefere então ser um leão bonito, forte, mas morto? Ou um cachorro vira-lata vivo? Porque Salomão disse, pois é melhor você ser um cachorro vira-lata vivo do que ser um cara morto. É melhor. Do que adianta você ter toda a sua honra se você está morto e um cara que aí está todo desvairado e está vivo? Pô, fique desvairado e fique vivo. É isso que Salomão está dizendo. Está na Bíblia. Se você for em Recife algum dia, né, seja por curiosidade ou se algum dia você precisar, por um motivo realmente de enterro, mas lá no cemitério do Parque das Flores, quando você for lá, na minha opinião, é a ilustração mais visível que você tem dos chamados sepulcros caiados que Jesus fala. Você vai encontrar o túmulo de Maurício de Nassau, que é gigante, deve ter uns 4, 5 metros de altura, uns 3, 4 metros de altura. Tá certo? Dois cavalos em mármore branco. É muito bonito. É realmente muito bonito. É uma obra de arte. Você para lá na frente e fala, caramba, Maurício de Nassau. Olha o túmulo do cara. Tá. Ele tá morto. Eu tô vivo. Ganhei. Por mais bonito que seja, o cara tá morto, meu filho. Mortinho. E eu estou vivo. Não importa como eu esteja me vivendo, não importa se eu fiz nada para a minha sociedade. Eu estou vivo, o cara está morto. Acabou-se. Ele parou no sinal primeiro, eu ainda estou, ó. Ou seja, ele podia estar no poste que foi e já parou no sinal. Eu no meu festa ainda estou andando? E aí, não contente diante disso, Salomão continua. E qual é a vantagem que você tem de estar vivo, então? Aí o versículo 5 diz, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Então, meu amigo, qual é a moral da história se você está vivo? É porque um dia você sabe que você vai? Acabou-se. A única vantagem que você tem para um cara que morreu é que você sabe que você vai um dia chegar lá. É a única vantagem que você tem em cima dele? E a outra que está no outro versículo. A primeira vantagem é essa. É que quando você olha para uma pessoa que morreu, você sabe, um dia. Um dia. Só. E você já percebeu quando alguém morre, a nossa tendência sempre é valorizar aquelas pessoas. Olhe para Cazuza, um exemplo hipotético. Talvez a geração de vocês aí não ouça tanto falar dele. Mas Cazuza, que foi o iniciador, né, do Barão Vermelho, e depois seguiu carreira solo, foi um artista que influenciou toda uma geração. Em que universo um cara aidético... E se você teve o desprazer de ver o filme dele, em que universo um cara homossexual, aidético, desobediente aos pais, mimado e drogado é um exemplo de vida para alguém? Nenhum, né? Mas bastou Cazuza morrer e ele foi automaticamente alçado ao status de quê? De herói. Automático. Todo mundo quando morre, no Brasil especialmente, é por isso que eu costumo dizer que nós realmente precisamos de políticos melhores. Porque basta um artista morrer, se Michel Teló morrer hoje, é confusão. Só que o cara morreu. cara morreu. Não importa o que ele tenha feito de máximo, o cara morreu. E você está vivo. Aí você pode olhar para o cara que morreu e disse, eu estou vencendo? Eu estou vivo. Um dia eu vou chegar lá, mas agora não. Então a vantagem do cara que está vivo é porque ele sabe que vai morrer. E a outra, está no outro versículo, quando ele vai dizer assim, amor, ódio, inveja, para eles, os que morreram, já pereceram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. E a segunda vantagem de quem está vivo diante de quem está morto é porque os sentimentos nos pertencem. Os sentimentos nos pertencem. E aí veja que aí Salomão ele só fala sentimentos bons. Veja quais são os três que ele cita. Amor, ódio e inveja. Ou seja, a vantagem de eu estar vivo diante do cara morto é porque, eu sei que eu vou morrer, e dois, porque eu tenho meus sentimentos. Eu posso amar uma pessoa, eu posso odiar outra pessoa, eu posso invejar outra pessoa. Porque aquele homem que morreu não pode fazer nada. Mas eu posso. Eu posso. Eu posso olhar para alguém e dizer assim, eu odeio você. Eu posso olhar para alguém e falar assim, eu amo você. Eu posso olhar para o iPhone do meu amigo e dizer assim, rapaz, eu quero que quebre, já que eu não tenho. Isso tudo me pertence. Isso tudo, ó, os sentimentos. Então é assim que eu vou viver, guiado pelos meus sentimentos. E não é à toa que quando Salomão coloca esses sentimentos, aí ele usa o raciocínio que é óbvio. Diante desse conhecimento que eu parei para olhar, observando o mundo e percebi que não importa se você é santo, não importa se você é pecador, não importa se você é um filho obediente, não importa se você é um filho desobediente, não importa se você é um bom aluno, não importa se você é um mau aluno, você vai morrer. E se você está vivo, sua única esperança é porque você sabe que vai morrer e tem os seus sentimentos. Diante disso, qual é o raciocínio de Salomão? Aproveite. Como assim, pastor? Aproveite. Veja os próximos versículos. Essa é a parte que eu falei. Ninguém pode sair porque senão é confusão. Versículo 7. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão te agrada as tuas obras. Então, quando Salomão percebe, diz, meu amigo, vai acontecer tudo com todo mundo. A gente vai morrer. Vai passar para o problema. Independente se eu sacrifico ou não, como ele vai dizer antes. Ou seja, se eu vou para a igreja ou não. Se eu sou penitente ou não. Meu amigo, a conclusão da vida, então, já começa aí. Coma e beba. Essa é a versão que está escrita aí, de Salomão. De primeira coisa que tem que saber com sabedoria é beba, caia e levante. O sentido da vida, então, é para mim, é beber, cair e levantar. Como disse aquela música de forró. Está na Bíblia. Coma, meu filho, vá para um rodízio e coma até vomitar. Depois que vomitou, volte e coma de novo. Manter-se sóbrio? Para quê? Faça feito uma frase que eu li uma vez num restaurante. Eu combato a ressaca me mantendo bêbado. Se o sentido da vida só está no que você faz debaixo do sol, aproveite os prazeres da carne. Faça feito... Se foi o pastor Augusto Nicodemus que contou essa história, que disse que num caso de disciplina de uma mulher, tá certo? Numa igreja, não lembro nem qual foi a igreja, disseram que a mulher foi convocada para a reunião do conselho, e aí ela não foi. E aí ela não foi, mas ela mandou um cartão que... Não sabe se ela estava sendo irônica, que é a minha opinião, ou se foi para dizer que ela não foi porque estava no compromisso naquele lugar. Mas o cartão era de uma churrascaria, espetos. E qual é o lema do espetos? Aproveite os prazeres da carne. Se você sabe que sua única vantagem de que está vivo é porque você não está morto, para que restrição? Por que comer só um pacote de bis, você pode comer dois? Por que não fazer como a cena... Tu tá fazendo mestrado no Jumper, né? não sei se tu percebe a mesma coisa, mas quando eu estava lá, naquela esquina, quando eu cheguei num prédio, ou seja, no Mackenzie, que é a maior universidade particular do Brasil, tá certo? Presbiteriana, na esquina, tá certo? Tem um bar. 8 horas da manhã. A hora que começam as aulas, ou seja, a gente indo lá, eu em julho, aquele frio de São Paulo, bem mais frio do que está aqui, 8 horas da manhã, jovens da idade de vocês tomando cerveja lá. Olha, que mais vende cerveja na América Latina. 8. Coma, beba, sem restrição. Ignore comercial de cerveja quando fala beba com moderação. Pode tirar o com moderação, é beba. Segundo conselho que Salomão está. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte óleo sobre a tua cabeça. Ah, pastor, mas aí o senhor se engana. Essa interpretação do senhor está equivocada. Porque olha aí, ó. Salomão dizendo para você andar de branco e não faltar óleo na cabeça. Isso aí não é um sinônimo de sacrifício? Bem, pode ser. Só que quando você vai estudar o uso da roupa branca e do óleo, tá certo? Você percebe que nem a roupa do sacerdote era branca, por causa da estola. O que Salomão está querendo dizer aqui é, primeiro coma e beba sem moderação. Aproveite, meu filho. Aproveite a vida o máximo que você der. E já que você vai aproveitar a vida o máximo que der, fique bonitinho. Roupa branca é a ideia de roupa limpa. E óleo na cabeça era o gel daquele tempo. Passa um gel no cabelo, fique arrumado, já que não tinha shampoo. Quer ver uma coisa? Vocês aqui, quanto tempo vocês demoram para se arrumar via de regra? Não, vou fazer melhor. Quando você sabe que o seu paquera está presente, pronto. Vou colocar uma situação bem específica. Quanto tempo você demora para se arrumar? Rápido, né? Rapidinho. Duvido. Você vai, escolhe sua melhor roupa, bota o seu melhor perfume, entendeu? E é uma coisa que para mim é incrível, né? Por exemplo, eu tenho um irmão só, talvez vocês conheçam ele, o Felipe, e a gente sempre constatou com isso, que ele sempre foi bem mais vaidoso do que eu. Agora ele melhorou. E aí uma vez que eu tive a oportunidade de viajar para fora, quando eu fui para Inglaterra, ele, ó, legal, traz só uma coisa para mim. Eu disse o quê? Um perfume. Aí eu disse, que perfume? Eu não consigo nem pronunciar o nome. Eu tive que escrever, aí cheguei na loja, disse, tem esse perfume aqui, foi desse jeito, tem esse perfume aqui? Aí a mulher, tem. Aí eu disse, quanto? Aí um potezinho desse tamanho. Ia ter o quê? 100 ml. Sem atualizar, R$180. Aí eu quase pergunto, eu perguntei o pote, não o litro. E aí eu comprei e disse, legal, eu trouxe teu negócio. Mas o que esse perfume tem para custar tudo isso? E o pior é que foi presente meu para ele, ou seja, para facada no irmão é boia, né? Aí eu disse, o que o perfume tem para custar tudo isso aqui que acabou com o meu dinheiro da viagem? Não, é porque é um dos melhores do mundo. Disse, tá. Na época ele ainda não estava casado, tava, acho que estava até namorando a Janine. Ah, porque é bom, isso no Brasil é 2 vezes o preço. Não importa o que tem no Brasil. Minha cabeça não processa pagar mais que isso no perfume. Os meus perfumes eu uso tão pouco, pergunta a minha esposa, que evaporam. Eles somem, porque eles evaporam. Que eu não uso. Eu, tudo bem que eu sou o extremo errado. Homens, não sigam o meu exemplo. Certo? Mas a pergunta é, por que você paga tanto nisso? Por que você usa essa farda da Hollister? Para mim, parece farda. Todo mundo jovem que usa, parece um colégio. Tá certo? Por que você paga tanto numa camisa da Hollister? Se alguém tá aqui da Hollister, me perdoe, viu? Tem um ali, ó. É. Por que você paga tanto numa camisa dessa? Que você acha massa. Ou alguém lhe diz que você acha massa. Que você quer ficar bonito. Mesma maneira que você demora tanto num banho, que você se arruma, que você compra um bom perfume, que você compra uma boa roupa. Quando as mulheres vão para o salão e passam 3 horas lá dentro, que eu não entendo isso, jamais entenderei. Por que isso? Você está seguindo o conselho de Salomão. Já que você vai aproveitar a vida, aproveite bonito. Bota uma roupa legal, compre uma camisa da Hollister, passe gel no cabelo, use perfume caro, fique bonito, fique cheiroso. Para seguir o terceiro conselho, que é qual? Versículo 9. Goza a vida com a mulher que amas. Ah, pastor. Mas aí quebra no meio. Porque aí está falando a vida de um cara casado. Bem, você deve ter ouvido isso, mas na Bíblia, por muitas vezes, algumas traduções não são acuradas. Né? Falha alguma coisa ou outra, e aí o tradutor, por muitas vezes, coloca a sua própria opinião. Em Eclesiastes 9, tá certo? Eu fiz a minha própria tradução desse versículo, e percebendo isso, eu disse, rapaz, se eu estou entendendo isso direito, deixa eu confirmar antes de pular para a minha conclusão. E peguei alguns comentários e percebi que eu não estava só no meu raciocínio. Eu quero dizer, esse artigo definido, goza a vida com a mulher que amas, ele não existe no original. Ele não existe. Em hebraico não existe artigo indefinido. Não existe. Então, ou seja, a ausência da definição automaticamente indefine. Então, ou seja, goza a vida com uma mulher que amas. Para que ser criterioso? Para que? Você já deve ter ouvido o pastor Alão, vários pastores, tantas vezes, dizendo assim, você não pode namorar com todo tipo de pessoa, você tem que namorar com uma pessoa que é crente, você tem que namorar com uma pessoa que tema a Deus. Só que a luz do conselho de Salomão é pra quê? Pra quê? Pra que você vai namorar um crente, você vai namorar um descrente, se vocês dois vão morrer? E eu vou além. Pra que namorar uma menina que é bonita ou se é feia até? Gostou? Vai fundo, cara. Gostou? Aproveita. Não deixe que preconceitos associem o gel no cabelo e volta para o ponto anterior. Se possível, com camisa da Hollister e gel no cabelo. Mas se não, pode ser o Leonardo mesmo. Para quê? Aproveite. Recentemente eu estava num shopping lá em Teresina. E quando eu estava andando, eu estava saindo do cinema, eu acho. Não sei. Não lembro exatamente qual o contexto. Sei que eu estava andando pelo shopping. E eu, andando, uma coisa me chamou a atenção. Um grupo de jovens, predominantemente mulheres, né, ou seja, que até para a nossa própria convenção social são mais recatadas, né, conversando. Na idade de vocês, conversando sobre filme pornográfico como a gente conversa sobre futebol, alto, para todo mundo ouvir, eu não acreditei, sabe? Eu parei assim por um tempo e fiquei olhando, sabe? Assim, rapaz, não sei se eu estou ouvindo direito o que eu estou ouvindo, mas olha a idade dessas meninas, deve ter seus 18, 19 anos, comentando sobre sexo como se fosse a coisa mais natural dessa vida. Mas tudo que Salomão escreve é isso mesmo. Para que você manter sua pureza? Se você vai morrer? Para quê? Porque você vai preservar o seu corpo. Se você pode ter um amante, tenha vários. Qual o sentido? Qual o sentido de você usar uma roupa comportada, fazer o contraponto do pastor Alan aqui? Qual o sentido? Em um acampamento passado, eu já tive que lidar, com certeza o pastor Alan também, com uma moda que eu não explique-me isso depois, vocês podem tentar se arriscar, de que, sabe Neymar, que mostra a marca da cueca para todo mundo? Aí os homens do acampamento, tudo andando com a cueca aparecendo, e as meninas com a calcinha. E eu disse, que beleza, né? Você vai vendo a marca de todo mundo. Eu disse, patrocínio. E aí eu disse, pare, não use, não. Aí proibiu e obedeceram. Mas seguindo o conselho de Salomão, por que você vai ter algum tipo de recalque com o seu corpo? Para quê? Você não vai morrer? Meu amigo, se for para morrer, então não morra virgem. Você já vai estar bonito mesmo com gel na cabeça e camisa da Hollister, então use. Isso que eu acabei de falar até agora parece com alguma coisa que você já ouviu na Bíblia? Mas vocês queriam que fosse verdade, né? É um sermão que quando eu prego, você vê um monte de gente lá atrás. Yes, eu estava certo, a Bíblia me apoia. Mas perceba que tudo que eu falei não está escrito na Bíblia? Está aqui. Por isso que eu fiz questão de ir verso a verso. Para que você vai manter sua vida pura? Para nada. Você não vai morrer? Aproveita. Aproveita. Agora, o que é que você talvez não saiba sobre Eclesiastes? Observe, por favor, essas palavras aqui. Quando você olha para o capítulo 9, assim como todo o livro de Eclesiastes, tem uma expressão que você precisa sempre destacar para poder entender bem o que ele quer dizer, tá certo? Veja aí, a partir... Ele vai colocar isso em todo o texto, tá bom? Agora, vamos reler o texto, mas conte comigo, toda vez que aparecer a expressão debaixo do sol, você conta, tá bom? Alto, só para você perceber. Vamos reler aí Eclesiastes 9. Deveras me apliquei a todas essas coisas para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e os seus feitos estão na mão de Deus, e se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não sabe o homem, tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como que teme juramento. Este é o mal que há em tudo que se faz debaixo do sol. Uma. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem, depois rumam mortos. Para aqueles que há entre os vivos há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que onde morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória já no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram, para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do... Duas. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada de tuas obras. E todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol. 3. Porque esta é a tua porção nesta vida, pelo teu trabalho com que te afatigastes, debaixo do 4. Tudo quanto te vier à mão, faze conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Em 10 versículos, essa expressão é repetida 4 vezes. Por quê? O que Salomão faz aqui, já a gente vai ler um outro texto em Eclesiastes também, é assumir a visão de um homem que enxerga que o mundo se resume a isso. Ao que você vê debaixo do sol. Ao que você vê debaixo do sol. Se o que você vê a vida é só o que está debaixo do sol, aí ele resume a vida de um homem que enxerga a vida dessa forma. Salomão não defende esse tipo de vida, nem eu, muito menos. Já a gente vai ver com o que realmente Salomão defende. Mas o que ele mostra é de que se sua vida se resume a olhar o que está debaixo do sol, a maneira mais coerente de você viver é essa. Yes. Mas aí então eu pergunto, por que vale a pena manter uma vida pura? Vale? Vale. A pergunta é por quê? Porque vale a pena você defender o seu corpo no que diz respeito ao sexo e ao namoro. Eu estava lendo um livro, Desintoxicação Sexual, não sei quantos já leram. É o nome do livro, eu concordo com a frase dele. Antigamente, e quando eu digo antigamente, certo, pessoal, eu estou falando de mim e do pastor Alan aí, que é um pouquinho só mais velho que eu. Um pouquinho. Veja que eu fui bondoso, se tu forçar aí eu alopro. Certo? Ou seja, no nosso tempo, ou seja, a gente está falando aí só de 18, 15 anos de diferença de vocês aí, 20 no máximo. Ver uma mulher nua era o ápice de uma manhã de escola. O ápice, aquele seu amigo que um pai comprou uma Playboy, ó, que eu tenho aqui embaixo do braço. E aí você vê aquele grupo de homens olhando uma revista que era o ápice. Hoje, eu falando com vocês, eu assumo que 80% dos homens aqui têm problema com pornografia. Não é que viram, não. É que tem problema. São pessoas que veem frequentemente. Eu assumo essa verdade. Você pode chegar para mim e falar, pastor, não é o meu caso? Eu acredito. Mas por bem da minha própria visão pastoral, eu já entendo isso. Que é um problema na vida de vários de vocês, homens e mulheres. Que não tem página segura. E quando eu digo que não tem página segura, não quer dizer que você está caindo assim, vai cair naquela história de vírus. Não, não. Eu, por exemplo, eu gosto muito de acessar o site do UOL. Um exemplo hipotético, o UOL. E volta e meia eu vejo notícia de esportes lá também. Só que eu tive que encontrar um outro site para ver por quê. Porque do lado da página do UOL fica um tal de belas da torcida que é só foto de peito e bumbum das mulheres em poses nada ortodoxas. Ah, seu pai não tem como. Ou seja, você quer ver uma notícia da Copa do Mundo e você acaba olhando para aquilo e você acha aquilo ali que é o quê? Normal. À luz do nível de pornografia que é hoje no mundo, aquilo ali é desenho. Por que você vai manter o seu corpo puro se o que vale é o que está aqui debaixo do sol? Essa realmente é a lógica. Se você falar, meu amigo, minha vida se resume a essa vida. Me resume a essa vida. É por isso que eu quero ficar bonito o tempo todo. É por isso que eu quero ficar arrumado o tempo todo. É por isso que eu não tenho limites. Eu como o que eu quero comer ou eu não como o que eu não quero comer. Eu namoro quem eu quiser namorar. Os sentimentos pertencem a mim. Eu estou debaixo do sol. Eu estou vivo. Eu prefiro ser então um cachorro vira-lata do que ser um homem honrado, mas morto. Se a sua vida se resume a olhar com esses olhos, a sua vida é exatamente Eclesiastes capítulo 9. É exatamente isso. Por mais moderado que você possa achar que você seja, por mais moderado que você possa vir achar que você seja, em alguns desses pontos você cai. Seja em relação ao sexo, seja em relação à comida, seja em relação à sua imagem. E quando eu digo sua imagem, pessoal, é de que você já percebeu que você é definido por padrões contemporâneos de beleza. E ontem eu estava percebendo, por exemplo, aqui tem um só, que é... Cadê? É lá atrás, o que está de boné. Como é teu nome? Como? Caio? Pronto. Olhe para o Caio rapidinho. Vou dispor agora, Caio. Tá vendo? Pronto, eu quero mostrar só o seguinte. Você está vendo como ele usa o boné? Eu acho inconcebível, Caio, sendo bem sincero contigo. Eu, quando eu uso boné, a primeira coisa que eu faço é eu pego o boné, pego a aba, dobro até onde não dá, não é certo? E boto enfiado na cabeça. O Caio bota na metade da cabeça com a aba aberta, parece que ele tem duas cabeças assim. Mas eis só que, pro padrão de hoje, quem tá certo, o Caio ou eu? Não me pergunte quem usa o boné assim. Mas eu sei que deve ter muita gente famosa que usa. Isso eu tenho certeza. Como no meu tempo, era a maneira normal de usar. E aí você até o seu padrão de beleza. Eu estava no aeroporto, não agora, uma outra vez eu estava no aeroporto, e eu fiquei impressionado, acho que a mulher até achou que eu estava querendo invadir a privacidade dela, mas eu realmente fiquei hipnotizado com uma menina sentada do meu lado, uma mulher já, sentada do meu lado com um tablet na mão. Eu devo ter passado uns 45 minutos ao lado dela, esperando abrir o embarque. E durante os 45 minutos, essa mulher viu todos os Instagrams de moda que existem na face da Terra. E a mulher, abria um e abria outro. E até uma hora que eu cruzei o braço, parei e fiquei olhando. Eu disse, não é possível. Ela deve estar respondendo um e-mail. Não acredito. E ela lá. E abria um e fechava o outro. E eu parei e fiquei olhando na cara dura. Eu digo, não, pra quê? Porque com certeza ela quer ser definida pelo quê? Pela imagem dela, por aquilo que ela veste. Porque a vida dela provavelmente se resume, ou em vários momentos, para aquilo que está debaixo do sol. Agora abra sua Bíblia em Eclesiastes 12. Ou seja, vamos no mesmo livro, vamos ver aí o final, os versículos aí 13 e 14. Qual é a suma? E aí a gente vai entender exatamente aonde eu gostaria de chegar agora pela manhã sobre a questão de ver as coisas de forma certa. Porque ele vai dizer aí, de tudo o que se tem ouvido, qual é a suma? Teme a Deus, são três coisas. Teme a Deus, guarda os mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. E a terceira, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, o que é que Salomão fala? Quando você coloca Deus dentro da figura da vida, aí as coisas mudam de lugar. Aí você ganha objetivos de vida de que não são simplesmente deste mundo, mas transpassam isso. De que você consegue enxergar as coisas como realmente são. Talvez muitos de vocês não tenham assistido esse filme, porque já é a prova que eu estou ficando velho, né? Já tem mais de 15 anos ele. Mas alguém já assistiu Matrix aqui? Então até bem. Tá certo? O filme já tem mais de 15 anos, tá certo? Pra você se sentir um pouco velho aí, viu, Alan? O peso da idade bater aí, Matrix fez 15 anos. Certo? Quando eu assisti aquele filme, pessoal, eu fiquei, caramba! Eu achei incrível, eu fui sem nenhum tipo de referência, eu não li nada, ninguém me recomendou, eu fui pro cinema só, e achei aquele filme, digo, meu irmão, esse filme é o que liga. Mas qual é a ideia do filme? Que nós vivemos numa realidade que não é aquilo. Nós vivemos dentro de uma máquina, e que a realidade ela é destruída, ela é completamente ruim. E aí o dilema é, o que é que você prefere? Viver numa realidade que você sabe que é mentira, mas você vive em muitos sonhos? Ou num lugar que é verdade, mas você vive em sofrimento? Basicamente, esse é o dilema básico do filme. E para muitos de vocês aqui presentes, talvez a vida se resuma a isso. Pastor, eu queria que minha vida não tivesse Deus na equação. Eu queria enxergar o mundo sem Deus. Ponto. Eclesiastes 9 é a sua visão do mundo sem Deus. Tire Deus de qualquer equação e essa é a sua visão do mundo. Cazuza vai ser um herói para você. Aquele cara que abandonou o emprego para cheirar crack, para fumar crack na Cracolândia, aquele cara deve ser um ícone na sua vida, porque ele seguiu os sentimentos dele. Aí você chega e fala assim: não, pastor, eu não vou tanto lá não. Mas por quê? Porque você vai ter moderação se Deus não está na equação da sua vida. Qual o sentido? Qual o sentido de moderação sem Deus? Não tem. Agora, quando Salomão coloca, mas olha, o sentido da vida é tema a Deus e obedeça os mandamentos, é porque ele entende que a palavra de Deus mais do que regula a nossa vida. O problema é que você olha para a Bíblia muitas vezes como se fosse um livro de regra. Não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, a Bíblia me transforma num robô, enquanto ao contrário, a Bíblia simplesmente mostra para você qual é a perspectiva certa de enxergar as coisas. De que quando você entende que existe um Deus que é criador de todas as coisas e que vamos prestar conta diante dele dos nossos atos, aí você sabe que o consolo dessa vida não se encontra apenas aqui. E aí você percebe que você pode encontrar consolo em qualquer momento e em qualquer situação. Você já deve ter aprendido com o pastor Alain qual é o fim principal do homem. Muito bem. Essa é o quê? A primeira pergunta do breve catecismo, não é isso? De Westminster? Muito bem. Vocês sabem qual é a primeira pergunta do catecismo de Heidelberg? É pegar pesado, né, pastor? Vamos com calma. Aonde? Começou certo. Qual é o nosso consolo? Na vida e na morte. Aí, tirou 5, né? Qual é o nosso único consolo, tanto na vida como na morte? Ou seja, por que o catecismo de Heidelberg, no primeiro domingo, começa com essa pergunta? Pegue um outro cenário. Imagine que você é o ladrão na cruz. Qual deveria ser o pedido daquele ladrão se ele tivesse uma visão sem Deus? Cristo, me desce desse lugar. Me desce. Eu só roubei um pão. Mas qual é o pedido do ladrão na cruz? Lembra-te de mim quando o quê? Estiveres no paraíso. No final, aquele ladrão entendeu que existe mais daquela vida do que aquele momento. Vocês, jovens, adolescentes, são estimulados pelo mundo a viverem de forma desenfreada. São estimulados a viverem como Eclesiastes capítulo 9. E aí eu quero só mostrar e concluir, já começar a conclusão com isso. O homem que escreveu isso, por que ele escreveu como ele escreveu? Porque ele viveu dessa forma. Salomão teve muitas mulheres. Salomão foi o cara mais bem vestido de todo o tempo, como o próprio Cristo diz isso. Salomão foi um cara que teve dinheiro a rodo. Salomão fazia banquetes épicos. Mas tudo isso levou ele ao quê? À idolatria. A ter outros deuses. Porque um só Deus não é o bastante. E pessoal, idolatria não é adorar Maria só não. A gente aqui, especialmente no Nordeste, tem o nosso conceito de idolatria muito focado a imagens, né? Ah, não adoro Maria, não adoro São João e por aí vai. Idolatria é você colocar qualquer coisa na sua vida no lugar de Deus. Você pode idolatrar o seu namorado, você pode idolatrar a sua namorada, você pode idolatrar o seu emprego, você pode idolatrar o seu estilo de vida. A nossa tendência de colocar bobagens como se fossem coisas importantes. E isso, pessoal, vale para todos nós. Permita-me um exemplo meu, deixa eu falar de uma falha minha. três anos atrás, quando eu estava no simpósio, justamente do Simpósio Puritanos, que alguns de vocês devem ir. E aí, como eu sempre faço, tem um diácono lá da igreja que eu deixo a chave da minha casa. Né? Vitor, o nome dele. Disse, Vitor, ó, sempre dá uma olhadinha na minha casa, tudo e tal, tal. E é o que acontece, é como está acontecendo nesse momento. Ele vai lá, dá uma olhada, tá certo, nas coisas lá de casa. Dito isso, quando a gente já estava no caminho de volta, aí ele inclusive disse, pastor, tem algum problema se eu dar um tempo aqui e assistir um filme? Ele disse, não, fique à vontade, minha casa é sua nesse tempo que eu estiver fora. Aí veja, o cara estava fazendo um favorzão para mim, perdendo o tempo dele para tomar conta da minha casa. No caminho de volta, quando a gente já está voltando, aí ele me liga. Disse, ô pastor, eu estava tentando assistir um filme aqui e tudo, e não está funcionando. Eu disse, ô Vitor, tu tentou colocar o DVD aonde? Não, eu coloquei aqui no PlayStation 3 do senhor. Disse, tá bom. Aí eu, no que desligou o telefone, eu virei pra Anne e disse, Anne, queimou meu PlayStation 3. Ligou na tua... Pronto. Ligou na tomada direto, o bicho é 110, acabou-se. E eu não consegui pensar em outra coisa, a viagem toda de volta. Perdi meu PlayStation 3. E quando eu cheguei em casa, foi a primeira coisa que eu fiz, não tive dúvida. Que mané de tirar a mala do negócio para chegar em casa. Ligou, e que beleza. Aí, por que eu estou falando isso? Eu deveria pensar assim, poxa, o cara tirou o tempo dele para ver a minha casa, organizando o casamento dele como ele estava. Mas eu pensando em bobagem, porque é uma bobagem, aquilo ali foi feito para quebrar, e um dia vai quebrar. Eu espero que demore, mas um dia vai. Mas eu quero dar a coisas passageiras características que são o quê? Eternas. Isso é idolatria. É quando nós damos as coisas passageiras eterno. Quer ver uma coisa? Muitos de vocês aqui já tiveram ou estão tendo seu primeiro namoro. Não quero nem saber para não ter preconceito. E aí, com um, dois dias do seu namoro, você já não imagina se dar lá dessa. Você fica com aquela cara de paisagem. É o amor da minha vida. Tudo que eu pedi a Deus. Aí vai. Aí o namoro acaba. Como é que você se sente? Na lona. Por quê? Por que você se sente na lona no final do seu namoro? Ah, poxa, porque minha vida dependia dela. Pronto. Se você é rapaz e escuta esse tipo de música, você está errado. Mas pega CPM 22, por exemplo. Eu espero que ninguém escute esse tipo de barulho, tá certo? Aí você pega um minuto para o fim do mundo. O cara perdeu a namorada, é melhor que o mundo acabe? Mas eu quando eu escutei isso pela primeira vez, eu disse, não é possível. O cara perdeu a namorada, por então que acabe o mundo? É isso, é Eclesiastes 9, é ver o mundo de forma errada. Eu quero que as coisas debaixo do sol sejam eternas. Se elas não são, eu morro e me afogo com elas. Eu morro e me afogo com elas. Mas, se nós estamos em Cristo, nós podemos entender claramente qual é o sentido da vida, de que obedecer a Deus, temer a Deus, e que nós vamos prestar conta diante dele, já foi feito em Cristo, que ele obedeceu perfeitamente a lei, para que eu e você pudéssemos entender que uma vida de obediência aqui, é porque mostramos que o nosso coração e o nosso anseio não estão em coisas passageiras, mas em coisas que são eternas. Que a sua alegria não está simplesmente no namoro, não está em boas notas, não está em reconhecimento profissional, mas por um Cristo que garantiu a você a maneira de enxergar que o mundo é mais do que se encontram os olhos. E que o mundo é mais do que isso.
em todos os níveis. Uma verdade que eu tenho meditado muito e pregando sobre isso ultimamente lá na igreja, né? Eu disse isso lá na igreja com uma perspectiva que uma pessoa chegou para mim e disse: pastor, nunca olhei dessa forma. Por que é importante para mim criar o meu filho na igreja, por exemplo? Por quê? Você pode pensar: ah, pastor, é uma tradição, é uma quarta geração de presbiterianos. Pode ser. E como eu já disse isso, né, que eu desejo, o meu desejo é que meu filho seja pastor, nunca escondi isso de ninguém. O meu desejo é que meu filho seja pastor. Aí você pergunta, por quê? Para ter uma família toda de oficiais, agora meu irmão foi eleito diácono, pronto. É um pai presbítero, um filho pastor e o outro diácono. Quase uma reunião do conselho. Felipe foi eleito diácono agora. Para quê? O meu desejo e minha vontade de criar meu filho na igreja é apenas um motivo. Um dia, Leozinho vai deixar de ser meu filho. Um dia ele vai. Basta eu morrer ou ele morrer. Mas nos céus, ele vai ser sempre meu irmão. Todo pai que cria seu filho na igreja tem o privilégio de chamar o filho de irmão. Um vínculo muito mais duradouro que o vínculo da paternidade. Muito mais duradouro. A paternidade, a filiação, um dia acaba. A irmandade em Cristo, não. Eu tento criar o meu filho não por aquilo que ele é, mas por aquilo que ele deve ser, por aquilo que Cristo fez por ele. Para que ele possa enxergar o mundo da maneira correta. Aí, voltando para o sermão de ontem, para que ele possa entender de que a gente não combate o mundo com as coisas do mundo e que vocês são bombardeados o tempo todo. Que quando você escuta assim, mulheres, tomem conta do corpo de vocês, é porque esse corpo que vocês têm vai ser o corpo que um dia vai ser ressuscitado pelo Cristo que ressuscitou por vocês. Não é por autopiedade que a gente está pedindo isso por vocês, não. Mas é para a glória do Cristo que cumpriu cabalmente e de que, apesar de ter vivido o oposto de Eclesiastes 9, ele pagou o preço do homem, Eclesiastes 9. Para que eu e você pudéssemos enxergar as coisas agora da maneira certa. Que a maneira de enxergar a vida não é como Eclesiastes 9 prega, mas como Cristo viveu e morreu. E entendemos que temos um Pai que vigia por nós, que temos um Pai que mandou o Filho para morrer por nós, e que nós temos um Espírito Santo, o Deus Trino, que aplica essa salvação em nossos corações. Como você, ou até onde você tem enxergado a sua vida? Termino com um exemplo que eu acho incrível. Lá na igreja tem um senhor que ele é dono de uma construtora. E aí, uma certa feita, eu fui para um terreno com ele e perguntei: o que é que vai ser feito aqui? Perguntei: o que é que vai ser feito aqui? Pessoal, eu achava incrível a riqueza de detalhes com que ele falava o que é que ia ser. Aqui vai ser um prédio, aqui vai ter um portão, o muro vai ficar ali, a entrada vai ser aqui. E eu só vendo mato. Eu só vendo mato. Mato na minha frente, até onde o olho ia. Mas ele: o prédio vai ficar ali, vai ficar bonito. Tá vendo não? E ele falou com as verdades. Tá vendo não, pastor? A frente do prédio vai ficar aqui. Eu digo: tô, né? Tô. É, para não ficar fora. Mas eu só via mato, mas aquele homem conseguia ver um projeto que só vai ser entregue em 2019 como uma realidade concreta na frente dele. É assim que Deus nos permite enxergar, de que as realidades espirituais são reais, que a nossa vida não se resume a essa vida. Pelo contrário, que a nossa verdadeira vida vai começar quando estivermos com Cristo. E que aqui o nosso papel é mostrar ao mundo, é mostrar a vocês, é mostrar aos seus pais, é mostrar aos seus amigos, que enxergar o mundo sem Deus é uma descida estrita para o inferno. Enxergar o mundo com Deus através de Cristo é enxergar o mundo de maneira certa. É sermos sal e luz. Como você tem enxergado o mundo? Em Cristo ou fora dele? Você tem vivido o mundo como Eclesiastes 9 ou como Eclesiastes 12? Eu espero que à noite sou eu ou tô lá? Eu. Então à noite, tá certo? Nós vamos ver a história de Davi e Golias. Nós vamos ver na prática isso. O que implica realmente um homem que enxerga com os olhos de Deus e um homem que enxerga no mesmo texto as coisas com os olhos humanos. De, com Deus na guerra ou sem Deus na guerra, nós vamos ver qual é a diferença que isso faz. E nós vamos perceber, como eu espero, quem realmente é Davi naquele texto. Certo, pessoal? Que Deus nos abençoe.